Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Hoje eu vou terminar essa série de estudos falando sobre o batismo no Espírito Santo, trabalhando a frase cheios do Espírito. Essa frase se encontra em vários momentos nas Escrituras. O próprio livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, por exemplo, vai dizer que os apóstolos ficaram cheios do Espírito e falaram em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Em Atos 4, versículo 31, vai dizer que a igreja estava orando devido ao fato dos apóstolos Pedro e João terem sido presos. E aí eles estão orando, no final da oração, o texto vai dizer que no final da oração o local tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos 6, versículo 3, nós também encontramos a frase cheios do Espírito. E essa frase era uma frase que descrevia a característica daqueles homens que seriam escolhidos para servir às mesas, dar alimento para as viúvas helênicas daquela época. Vai dizer lá no versículo 3 que acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, no livro de Atos, de onde nós encontramos o mundo evangélico, sobretudo o grupo pentecostal, tirando a frase cheios do Espírito e ligando a ação do Espírito Santo em falar em línguas a isso, nós vemos que a frase é usada em outras situações também. Então, é importante que a gente possa trabalhar bem essa situação do estar cheio do Espírito e ver qual é a vontade do Espírito, porque ele tem autonomia sobre nós, que ele quer que nós façamos a partir do momento que estamos cheios com ele. Jesus já havia dito que enviaria um outro Consolador. Ele prometeu isso. Lá em João capítulo 14, versículo 16, ele diz isso: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E quem é esse Consolador? Versículo 17 explica: o Espírito da verdade. Em outra ocasião, agora lá em João 15, versículo 1 e 2, nós encontramos Jesus dizendo que eu sou a videira verdadeira, o meu Pai o agricultor, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, com essa analogia da videira e também dos ramos, nós podemos entender que Jesus estava falando sobre o relacionamento que era importante, que era necessário, que deve haver entre o Espírito Santo e os cristãos. E a partir disso, o Espírito Santo enche o cristão e esse vai, logicamente, dar frutos segundo a vontade do Espírito. Porque o Espírito tem a sua parte nessa obra redentora de Deus. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer que não só o Espírito sela o cristão, como ele é o penhor da nossa herança. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. É importante a gente pensar na atuação do Espírito, mas em contrapartida, é importante nós pensarmos na atuação do Espírito Santo. No entanto, é muito importante também que tenhamos uma postura de sujeição a esse Espírito. Nas cartas do apóstolo Paulo, na teologia do apóstolo Paulo, com relação a encher-se do Espírito, é importante nós entendermos os seus pensamentos, vez que o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tem passagens que vão dizer como nós devemos se portar diante dele. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz que nós não devemos apagar o Espírito. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer, olha, não entristeçais o Espírito. Não apagar o Espírito, não entristecer o Espírito, essa é uma atuação que faz com que a gente não deve atrapalhar a obra do Espírito na nossa vida. Então, nesse ponto, eu queria separar duas passagens vinda do apóstolo Paulo, que nos orienta como é que nós podemos hoje estar cheios do Espírito. O primeiro é justamente o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quando ele vai nos instruir a andar no Espírito. E esse andar no Espírito é justamente fazendo com que nós desenvolvamos o fruto do Espírito. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. A partir do momento que nós somos conduzidos pelo Espírito, nós produzimos muitos frutos. E nessa produção de frutos, a gente pode ver a ação eficaz do Espírito Santo. Porque o caráter do cristão é desenvolvido à medida que o Espírito Santo produz o seu fruto nele. Até nessa questão de fruto, João Batista vai dizer, quando ele estava batizando no Rio Jordão, né? Produzir fruto de arrependimento. E o fruto de arrependimento descrito lá em Gálatas 22, 23, resulta justamente numa presença contínua do Espírito Santo na nossa vida. Porque cada vez que nós desenvolvemos, nos enchemos do Espírito, cada vez mais esse fruto vai sendo desenvolvido na nossa vida. E a partir daí, nós vamos mostrar para as pessoas que estamos justamente cheios do Espírito. Lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entendendo isso, eu gostaria justamente de ir para Efésios capítulo 5, 18 a 21, porque lá o apóstolo Paulo dá uma ordem. E a ordem qual é? É a frase que nós encontramos justamente lá em Atos 2. Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um mandamento, enchei-vos do Espírito. E como que é encher do Espírito? Se eu perguntar para você como que você se enche do Espírito, talvez você tenha várias respostas, dependendo da sua linha evangélica. Se você é tradicional, você vai falar, olha, eu oro bastante, eu leio a Bíblia, ou coisa parecida. Se você é da linha pentecostal, você vai dizer, não, eu falo em línguas. Mas veja o que é que Paulo diz para nos instruir a praticar esse mandamento. Porque Paulo não nos deixa órfãos, sem saber como é que faz, como é que pratica esse mandamento. Então, Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito, e nos versículos posteriores, ele vai dizer como é que nós devemos fazer isso. Nos versículos 19, por exemplo, ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Enchemos-nos do Espírito quando nós temos comunhão, e nessa comunhão nós estamos louvando junto. Quando a igreja está junta, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, ela está enchendo-se do Espírito. E veja que essa comunhão parte-se do fruto do Espírito, amor, alegria, paz entre a irmandade. No versículo 20, Paulo vai dizer, olha, nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo vai dizer, quando nós vivemos uma vida de gratidão, agradecendo pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade de Deus, nós estamos reconhecendo o fruto do Espírito na nossa vida e, consequentemente, a partir do momento que a gente se enche do Espírito, nós estamos crescendo esse fruto no nosso ser. E, por fim, no versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando é que nós nos enchemos do Espírito? Quando nos sujeitamos uns aos outros. E lá em Efésios capítulo 5, você vai ver que o versículo seguinte, o versículo 22, vai justamente falar do relacionamento do homem com a mulher. A mulher se sujeita ao marido, o homem se sujeita à sua mulher amando. Depois ele vai falar dos filhos. Os filhos se sujeitam aos pais e os pais se sujeitam aos filhos não irritando. E depois ele vai falar sobre o relacionamento entre os patrões e os empregados, entre os senhores e os escravos. Então, nesse conceito, nós podemos ver que a mansidão, o domínio próprio ajuda a desenvolver essa sujeição mútua entre a igreja. Então, nesse sentido, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, ele dá o mandamento enchei-vos do Espírito e dá os passos que nós devemos fazer para que possamos nos encher do Espírito de Deus e desenvolver o fruto do Espírito que habita em nós. É interessante que o apóstolo Paulo, aquele que tinha escrito aos irmãos em Corinto, falando sobre os dons espirituais, ele não cita aqui aos irmãos em Efésios o encher do Espírito falando em línguas. E nem coloca o termo enchei-vos do Espírito lá na carta aos Coríntios. Então, nesse sentido, quando nós nos enchemos do Espírito, que é um acesso, que é uma oportunidade que todo discípulo de Cristo pode cumprir, pode praticar este mandamento, porque está nos dado a oportunidade. No momento que temos comunhão com os irmãos, no momento que vivemos uma vida de gratidão, no momento que estamos nos sujeitando uns aos outros, nós estamos enchendo-se do Espírito. E, consequentemente, nós estamos vendo que o fruto do Espírito está sendo desenvolvido nas nossas vidas, o que nos dá a certeza de que nós estamos andando no Espírito. Então, meus irmãos, vamos viver de acordo com a vontade de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, porque vamos estar justamente praticando o que Efésios capítulo 5 diz: enchei-vos do Espírito, por meio da comunhão, falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando de coração o Senhor, por meio de gratidão, dando sempre graças a Deus por todas as coisas na nossa vida, e por meio da sujeição, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, espero que você tenha aprendido bastante com essas aulas, e o que eu mais quero e o que eu mais desejo, juntamente com a família Ebenezer, é que você cresça e que você seja cheio do Espírito. O que você precisa fazer? Arrependa-se. Creia e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Esta é a minha oração. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.